Esse é o Gel Podcast. Este é o Geo Podcast, um programa produzido aos alunos do ensino fundamental e médio sobre geografia, apresentado por mim, professor Leandro, diretamente de São Bernardo do Campo, São Paulo. Visite nosso site www.geoleandro.podomatic.com. Faça seu download e deixe seu comentário. Aqui você conhece um pouco mais sobre como a geografia procura explicar o mundo em que vivemos. Vamos iniciar o nosso programa de hoje ao som da música Fábrica, da banda Legião Urbana. Vamos lá. Nessa terceira e última parte sobre a história do território brasileiro, veremos por que São Paulo despontou como uma liderança no Brasil e como ocorreu a integração nacional, e ainda o surgimento do meio geográfico em que vivemos atualmente, o meio técnico, científico e informacional. Será que o Brasil é mesmo o país do futuro? Vamos ver. As condições naturais de uma região realmente são importantes para seu desenvolvimento, mas não são suficientes, principalmente no mundo atual. E São Paulo é uma prova disso. No Brasil, o estado de São Paulo tem uma importância fundamental, além de possuir uma das maiores metrópoles do mundo, que é a cidade de São Paulo. Um dos fatores mais importantes para São Paulo ter tanto destaque no Brasil, com certeza, foi a revolução dos transportes, rodoviário, ferroviário, marítimo, ou seja, técnicas inventadas pelos homens que foram incorporadas, introduzidas no território. Porque quase tudo no Brasil está concentrado em São Paulo? Deveria ser assim? Ou poderia ser diferente? Com essa revolução dos transportes, São Paulo aumentou sua produção industrial, produziu produtos diferentes e ganhou impulso, ímpeto com isso. Fabricava-se de tudo aqui, e para se produzir é preciso que se tenha necessidades. Por isso, era importante integrar nosso país, o que significava ampliar o mercado, quer dizer, aumentar o comércio entre as pessoas, as trocas de bens, de mercadorias no país inteiro, pois assim que funciona o sistema capitalista. Já na década de 1930, São Paulo já liderava o mercado no país, e os outros estados decidiram acabar com as barreiras que impediam uma melhor circulação de mercadorias para integrar mais a economia em todo o espaço brasileiro. Mas o sistema de transporte naquela época não era tão moderno. Essa integração acabou ficando entre o estado de São Paulo e seus vizinhos, praticamente. Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais. Foi nesse mesmo período, por volta da década de 1930, que os imigrantes começaram a chegar em massa em São Paulo. Vindos, vocês sabem, principalmente do Nordeste. Começava a integração do Brasil, primeiro no Sudeste e do Sul. Ainda mais depois da Segunda Grande Guerra Mundial, 1945, a indústria cresceu muito. Também a agricultura desenvolveu para atender um novo padrão de vida da população. Uma coisa leva a outra, e os investimentos, os empregos também aconteceram e aconteciam em São Paulo. Para os produtos circularem mais, o caminhão, junto com o sistema de transportes, foi fundamental. E logo, mais cidades intermediárias foram sendo criadas. Com a mudança na estrutura industrial de São Paulo, que passa a produzir muitos produtos e produtos diferentes, tudo começou a se organizar em volta dela. Os traçados das estradas, até a construção de Brasília, no centro do país, fez com que o consumo se expandisse em todo o território brasileiro e beneficiando inclusive a cidade paulista, a cidade de São Paulo. São Paulo é talvez a única cidade no mundo que possui uma metrópole econômica, quer dizer, o estado de São Paulo é o único do mundo que possui uma metrópole econômica e uma área agrícola na mesma região. Mas, com toda a atenção nessa região concentrada, as desigualdades no restante do país ficaram mais graves. O Brasil é muito extenso e, para conseguir seu crescimento econômico, crescimento do consumo a qualquer custo, foi necessário equipar o território, organizá-lo melhor. Com o final da Segunda Guerra, o sistema capitalista estava preparando o mundo para uma nova fase, a das empresas multinacionais. Com a ajuda da ciência e da técnica, esses objetivos seriam alcançados mais tarde. O Brasil não ficou de fora disso. Seu lema era, na década de 1950 em diante, desenvolver não importa qual preço. Por isso, nosso país se preparou, ou melhor, preparou o terreno ainda mais para o sistema capitalista, sem pensar duas vezes. Não só o país, mas outras áreas como a mídia, a vida religiosa, os lugares de trabalho, o ensino, até as mentes das pessoas, as consciências. As multinacionais chegavam com sua própria tecnologia e não conseguiam absorver tanta gente querendo trabalho. O resultado foi uma intensa migração para São Paulo, a região mais moderna do Brasil. Isso enfraqueceu o interior do país. Claro, cresceu a pobreza e os investimentos se concentraram ainda mais em São Paulo. É um círculo vicioso. Então, o modelo de crescimento não estava dando certo. A solução encontrada ficou nas mãos dos militares, que deram um golpe no Brasil. Fizeram grandes investimentos públicos, como estradas na Amazônia, hidrelétricas, como a de Itaipu. A política social foi esmagada em favor dos grandes capitalistas estrangeiros. E a população não podia sequer reclamar de nada. Que se eles reclamassem, sofreriam as consequências. E sofreram. Uma ditadura muito violenta. Por outro lado, a agricultura também precisava se modernizar para atender essas expectativas dos grandes capitalistas, sempre ávidos por lucros. Os trabalhadores rurais passaram cada vez mais a serem transformados em volantes, subassalariados, ganhando muito pouco, perante a nova agricultura que se instalou no Brasil. Com novas áreas de plantação, seguindo em direção à Amazônia, as chamadas frentes pioneiras, muitas pessoas migraram, por exemplo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, em direção ao Centro-Oeste e Norte, na década de 1980, procurando trabalhar nessas novas áreas de plantio. Mas tudo continuava como antes, uma economia voltada para exportação, concentração de renda e concentração industrial no Sudeste, especialmente em São Paulo. O que mudou foi que a circulação no país começou a ficar mais intensa, por isso surgiram outros tipos de trabalho ligados ao chamado setor terciário, banco, serviço público. Realmente, o Brasil entrou no sistema internacional de produção. O Brasil pode ser considerado um país subdesenvolvido, porém industrializado, pois o país possui um complexo de indústrias de alto nível e consegue oferecer bens de consumo à população. Mesmo com um crescimento econômico gigante que o Brasil tem, a pobreza ainda persiste. As desigualdades de renda e de região também permanecem. O país cresce às custas do empobrecimento do povo. Por que isso? Porque quem comanda o território é o capital. E o Estado acaba por favorecer os grandes investimentos, pois a ideia é somente exportar e não criar um mercado interno do qual a população possa se beneficiar. Por isso, as diferenças não são mais naturais, como na época do meio natural, mas sim sociais. Cada lugar hoje realiza uma etapa na produção global, comandada, é claro, pelas empresas multinacionais, sob o olhar do Estado. O território brasileiro foi transformado radicalmente pela ciência, pela técnica e agora pela informação, no atual período de globalização em que vivemos. Hoje, avança no país o meio técnico, científico e informacional, principalmente no Sudeste e no Sul. E outras regiões do país, ele apresenta como algumas manchas, alguns pontos. Nesse novo meio geográfico que nós vivemos, o mais importante é a circulação, a fluidez das coisas, do dinheiro, das ideias, dos homens, da informação, dos produtos. Quer dizer, esse novo meio deixou o território mais fluido, onde pode circular mais coisas e homens. Mas existem áreas onde temos mais ciência, mais técnica e informação do que outros. Mas isso será um dos nossos outros assuntos. Esperamos que você nos acompanhe no nosso próximo programa. Até breve. Esse foi o Geo Podcast.